Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 56. Das encomendas. Não escreveria este capítulo se ele fosse propriamente das encomendas, mas não é. Tudo são instrumentos nas mãos da vida. As duas saíram de casa lequépida, a outra melancólica, e lá foram a escolher uma quantidade de objetos de viagem e de uso pessoal. Dona Claudia pensava nos vestidos da primeira recepção e visitas, também de ouro do desembarque. Tinha ordem do marido comprar algumas gravatas. Os charpes, entretanto, foram o principal artigo da lista. Ao parecer de Dona Claudia, o chapéu da mulher é que dava a nota verdadeira do gosto, das maneiras e da cultura de uma sociedade. Não valia a pena enfeitar uma presidência para levar charpes sem graça, dizia ela sem convicção, porque intimamente pensava que a presidência dá graça a tudo. Estavam justamente na loja de chapéus, Rua do Ouvidor, sentadas, os olhos fora e longe, quando a verdadeira matéria deste capítulo apareceu. Era o Jimmy Paulo, que chegara pelo trem noturno. Sabendo que elas andavam a compras, viera procurá-las. O exclamaram. Ah, cheguei esta manhã. Flora tinha se levantado, com o alvoroço que lhe deu a vista inesperada de Paulo. Ele correu a elas, apertou-lhes as mãos, indagou da saúde, e reconheci que pereciam vender saúde e alegria. A impressão era exata, Flora tinha agora uma agitação, o que contrastava a cor abatimento daquela triste manhã, e um riso que a fazia alegre. Eu tive sempre notícias das senhoras que mãe me dava, e Pedro também, às vezes. A senhora, continuou ele falando a dona Claudia, recebi duas cartas. Como vai o doutor? E ora, enfim, cá estou. E Paulo dividia os olhos com as duas, mas a melhor parte é naturalmente para a filha. Pouco depois era todo e pouco para esta. Dona Claudia voltara à escolha dos chapéus, e Flora, que até então apinava a beça, perdeu este último gesto. Paulo sentou-se na cadeira que um empregado lhe trouxe, e ficou a olhar para a moça, falavam de coisas mínimas, alheias ou prias, tudo o que bastasse para o reter disfarçadamente na contemplação um do outro. Paulo viera o mesmo que fora, o mesmo que Pedro, sempre com alguma nota particular, que ela não podia achar claramente, menos ainda definir. Era um mistério, Pedro teria o seu. Dona Claudia interrompia-os, de vez em quando, a propósito da Iorna, tudo acaba, até a escolha de chapéus. Foram doar-lhe aos vestidos. Não sabendo da presidencia, estimou esta casualidade para as acompanhar de loja em loja. Contava anedotas de Sé, Paulo, sem grande interesse para Flora, as notícias que ela lhe dava acerca das amigas eram mais ou menos dispensáveis. Tudo valia pelos dois interlocutores. A rua ajudava aquela absorção recíproca. As pessoas que iam ou vinham, damas ou cavalheiros, parassem ou não, serviam-me ponto de partida a alguma digressão. As digressões entraram a dar as mãos ao silêncio, e os dois seguiam com os olhos espraiados e a cabeça alta, ele mais que ela. Porque uma pontinha de melancolia começava a espancar do rosto da moça a alegria da hora recente. Na rua Gonçalves Dias, indo para o Largo da Carioca, Paulo viu dois ou três políticos diz. A Paulo republicanos, parece que fazendeiros. Havendo-os deixado lá, admirou-se de os ver aqui, sem advertir que a última vez que os vira ia já a alguma distância. Conhecem? Perguntou às duas. Não os conheciam. Paulo disse com-lhe os nome. A mãe talvez fizesse alguma pergunta política, mas deu por falta de um objeto, advertiu que o não comprara, e propôs voltarem atrás. Tudo era aceito por ambos, com docilidade, apesar do véu de tristeza, que se acerrando mais no rosto da moça. Aquelas encomendas tinham já um ar de bilhetes de passagem. Não tardava o paquete, iam correr às malas, nas aos arranjos, às despedidas, ao camarote de bordo, ao enjú de mar. E aquele outro de mar e terra, que a mataria, com certeza cuidava Flora. Daí o silêncio crescente, que Paulo mal podia vencer, de quando em quando, e contudo ela estava bem com ele. Gostava de ouvir dizer coisas soltas, algumas novas, outras velhas. Recordações anteriores à partida daqui para as Paulo. Assim, e se deixaram ir, guiados por Dona Claudia, quase esquecida deles. No meio daquela conversação truncada, mais entretida por ele que por ela, Paulo sentia impetos de lhe perguntar, ao ouvido, na rua, se pensara nele, ou, ao menos, sonhara com ele algumas noites. Ouvindo, que não daria expansão à colera, dizendo-lhe os últimos impropérios, se ela corresse, correria também. Até pegá-la pelas fitas do chapéu ou pela manga do vestido. Em vez de a esganar, dançaria com ela uma valsa de Strauss ou uma polca de Logo depois, ria destes delírios, porque a despeito da melancolia da moça, os olhos que ela erguia para eram de quem sonhou e pensou muito na pessoa, e agora cuida de descobrir se é a mesma do sonho e do pensamento. Assim lhe apsia ao estudante de direito, Pirelo, quando ele desviava o rosto. É para repetir a experiência e tornar a ver-lhe os olhos aguçados do mesmo o espírito crítico e de livre exame. Quanto ao tempo que os três gastaram nessa agitação de compras e escolhas, visões e comparações, na memoria dele, nem necessidade. Tempo é propriamente ofício de relogio, e nenhum deles consultou o relogio que trazia.